adiar a gravidez. E é uma realidade cada vez mais comum nas mulheres. E muitas delas recorrem ao congelamento de óvulos. Você já ouviu falar? Para planejar a gravidez considerada tardia. Inicialmente, o congelamento de óvulos era usado exclusivamente como alternativa para mulheres diagnosticadas com câncer, porque a químio causa infertilidade. Então, você fazia a reserva do óvulo. Agora, o procedimento, como alternativa para uma gravidez programada, tem levado muitas mulheres a clínicas de fertilização. Então, nós vamos conhecer melhor quais são as possibilidades desta terapia. Quando ela pode ser feita? Ela pode não ser recomendada, enfim, por algum aspecto? Nós vamos abordar este assunto, vamos entrevistar eu e Ferraz Júnior, o professor Rui Ferriani, que é vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão e chefe do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, ele que está em nossos estúdios em Ribeirão. Bom dia, professor, e seja muito bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Professor, adiar a gravidez hoje já é possível? Há como se planejar através do congelamento de óvulos? Bom, todos sabemos, todas as mulheres pelo menos sabem muito bem disso, os óvulos, nossos óvulos envelhecem conosco, né? E há que se ter atenção a isso, porque o óvulo vai perdendo a sua capacidade de fertilização. Por isso, essa possibilidade. Mas está ao alcance de boa parte das mulheres uma técnica como essa?
Pois é, esse é um fato novo, né, que nós temos, porque antigamente as mulheres engravidavam mais cedo. Então a sociedade está solicitando a mulher cada vez mais e realmente hoje você vê mulheres com 40, 43 anos de idade, muito bem fisicamente, só que os ovários, como você mesmo disse, não acompanham nesse processo. Então a limitação da reserva do ovário é um fator aí biológico que a medicina ainda não controla. E surgiu, portanto, o problema. Quer dizer, adia-se a gravidez por razões sociais e na hora que quer engravidar, não consegue. Esse é um fato muito real nos dias de hoje. Eu diria assim, o natural é que se engravide jovem. Esse é o fato. Se você for perguntar qual é a melhor idade para uma mulher engravidar, 25, 30 anos, 30 e poucos anos, naturalmente. Agora, isso não é possível. Várias vezes isso não é possível. Então aí surgiu a história do congelamento como uma possibilidade de adiar esse projeto. Agora tem que ficar claro que ele não significa 100% de eficácia. É mais ou menos uma analogia que a gente faz, é assim, é um seguro. O seguro que você faz, normalmente quando você faz um seguro de carro, você faz para não usar, né? Ninguém quer fazer o seguro para usar. Então o ideal é assim, você faz o congelamento de óvulos, mas a gravidez natural seria um processo mais fisiológico, mais fácil, com menos intervenção, essa seria a ideia. Mas o seguro existe e ele deve ser procurado. Mas aí você tocou num assunto interessante, né? Que é a questão do acesso. Não é um procedimento barato. E então o acesso da nossa população, ele é muito restrito a isso. E tanto do ponto de vista público, os convênios não pagam, né? No sistema público é muito pouco serviço público. A gente faz no HC aqui em Ribeirão, mas ainda é uma fila muito grande em relação a isso. E é um procedimento caro.
Agora, esse procedimento, ele tem a mulher tem acesso a ele quando ela precisa fazer a congelar o seu óvulo em função da quimioterapia que ela faz, aí a gente já vai para o lado da saúde?
Sim, para o lado da saúde, sim. Isso a gente tem que alertar, inclusive os oncologistas que estão cuidando das mulheres, que na hora do momento que começar uma quimioterapia ou for fazer uma cirurgia, rapidamente encaminhar um centro de reprodução, porque a preservação dos gametas, isso vale para homem e para mulher, viu? Porque os homens também podem perder aí a produção dos espermatozoides e se preservar, e aí ele vai se submeter. Essa é uma razão médica muito clara e o acesso é mais fácil. Agora, a razão social que é o problema, porque eu vejo muita paciente nos procurando, por exemplo, com 40, 42 anos para congelar os seus óvulos, porque elas ainda não têm um projeto de gravidez no momento. E aí, sim, a gente tem dificuldade, porque a possibilidade de sucesso de um congelamento aos 40, 42 é muito pequena. E o ideal, então, é que ela faça essa atitude lá com seus 30 anos, 33 anos, porque aí ela vai ter uma produção boa. Só que nessa fase elas não estão pensando nisso, né, Ferraz?
É verdade.
Esse é o problema.
Então, e muitas vezes também não encontrou o parceiro, viu, professor?
Não, exatamente, não encontrou o parceiro, está com os projetos de vida.
De vida,
tem uma série de outras prioridades que no passado não tinha.
É.
Mas o que, que a gente tem que alertar? Que existe essa possibilidade. E então, o que eu percebo, quando a paciente congela, ela fica mais leve, assim, ela fica mais tranquila. Bom, pelo menos agora eu vou cuidar da minha vida pessoal e tal. E eu já tive pacientes que congelaram e depois encontraram, viu, o parceiro. E aí nem precisou dos óvulos, isso acontece. E outras, se ela congelou seus óvulos aos 32, 33 anos, ela pode decidir ter uma gravidez aos 40, 42. Porque o organismo feminino, para uma gravidez, hoje melhorou muito. Elas estão mais saudáveis. O problema é o ovário. Essa que é a questão.
É um problemão,
então ela pode,
né,
engravidar aos 43, 44
uhum.
anos.
Uhum. Agora, professora, eu queria aproveitar, viu, Ferraz, e falar um pouco, já que a gente está falando do congelamento de óvulo, que é uma das possibilidades, uma das técnicas de fertilização. Então você adia, guarda, reserva, teoricamente, um bom óvulo, um óvulo ainda jovem, com boa capacidade de fertilização. Né? Queria tocar nesse ponto sobre técnicas de fertilização para também falar com as mulheres que há outras possibilidades sobre isso, né? Ficou, infelizmente, muito manchada a imagem de uma técnica de fertilização com um médico que acabou sendo preso por cometer crimes. Ele tinha um alto índice de resultado e a gente sabia que ali havia um crime sendo cometido não só pelo estupro das mulheres, mas pela técnica que ele utilizava. Agora, há técnicas corretas e com bom resultado para fertilizar um óvulo, então trazer à mulher a possibilidade de ser mãe, de engravidar?
Então, Roxane,
eu estava falando do Dr. Roger Abdelmaci, né? Me desculpem, eu não iniciei
teu nome. Não precisava nem dizer, mas enfim. O problema, né?
Mas era considerado um gênio na técnica de fertilização pelos resultados que obtinha. É por isso que eu estou tocando nesse ponto que é bastante sensível.
Exato. Ele realmente, eu convivi com o Roger por muito tempo, ele era um inovador, se você for pensar. Ele realmente introduziu a ICSI, que é aquele procedimento que você injeta um espermatozoide dentro do óvulo, e hoje ele é um método consagrado. Só que ele também usava de outras técnicas, como você bem disse. Agora, e nós pagamos hoje um pouco o preço disso, porque houve um... A população ficou um pouco descrente, um pouco de clínicas de reprodução, um pouco receosa por conta dessa história. E hoje quem faz sério, que a maioria dos serviços faz muito seriamente esse trabalho, nós temos resultados bastante estáveis, as técnicas evoluíram, mas não evoluíram do ponto de vista assim de que a gente não supera a gravidez, a natureza, em termos de sucesso. Porque existe uma seleção natural de óvulos e espermatozoides. As técnicas ao longo dos anos, eu estou vindo agora do Congresso Europeu, a gente reporta todos os dados aí no mundo todo e vê assim que as taxas de sucesso são relativamente estáveis. Então não tem mágica a ser feita. Um bom laboratório, um bom serviço clínico consegue essas técnicas. E o Roger às vezes realmente falava que ele superava a natureza e isso a gente sabe que não é possível. Mas as técnicas estão bem disponíveis, bem estabelecidas. Eu ainda diria que o nosso problema no Brasil é acesso. Acesso, porque nós estamos deixando de beneficiar boa parte da população. Só para você ter uma ideia, por exemplo, Israel, para cada milhão de habitantes, eles fazem 1.500 ciclos. No Brasil, nós fazemos 200 a 300 ciclos para cada
milhão. O que seriam ciclos?
Os ciclos de tentativa, que a gente fala, de reprodução assistida. Então, mostra que nós estamos deixando uma boa parcela sem o tratamento, que teria indicação, e nós não estamos fazendo. Não estamos fazendo por quê? Por falta de acesso, o tratamento ainda é caro. E isso prejudica. Agora, quem tem um problema de fertilidade... Se alguém já teve algum caso na família, alguma situação próxima, vai ver quanto que isso afeta a estabilidade de uma mulher, de um casal, né? Esse é um fato muito marcante na vida das pessoas. E a técnica resolve muitos dos casos, né? Então é uma possibilidade importante. E hoje essa técnica, inclusive, vem sendo ampliada o seu uso. A gente não trata só aquele caso típico de infertilidade. Por exemplo, os casos homoafetivos, nós temos várias situações, hoje são casais estabelecidos, tanto masculinos como femininos, que é perfeitamente, são pessoas que têm amor para dar, que têm, querem constituir um lar, e é possível, sim, fazer, conseguir gestações nessas situações, os úteros de substituição. Nós temos normas éticas muito rígidas que preservam a sociedade. Eu acho que isso que é importante. E essas técnicas vêm sendo empregadas aí. Por exemplo, detecção de doenças no embrião. Isso é uma coisa relativamente nova. Você tem doenças familiares, por exemplo, que você pode detectar essa doença no embrião antes de transferir para a mãe. E, portanto, não transferir um embrião afetado. Essa é uma possibilidade, vamos dizer assim, uma indicação além da infertilidade.
E essa detecção, ela ocorre naturalmente nos exames de pré-natal, essa questão toda?
Não é rotina. Não é rotina. Você pode fazer uma biópsia de um embrião antes de ser implantado. O geneticista faz análise, por exemplo, do gene ou dos cromossomos. Por exemplo, prevenir a síndrome de Down numa mulher com idade mais avançada. Você pode. Não é uma técnica que tem um índice de falha ainda, mas é uma técnica hoje mundialmente aceita. Essa é uma evolução importante.
Uhum. Certo. Professor, eu gostaria de retornar um pouco ainda à questão do óvulo congelado. Quando se congela, quais as condições para que esse óvulo mantenha a sua qualidade e a sua eficácia, digamos assim, se ele for utilizado lá na frente? Existe, por exemplo, um prazo de validade do óvulo congelado, por
exemplo? Não tem. Essa é uma pergunta que os pacientes sempre fazem. Nós não temos. Nós já temos nascimentos depois de 18, 20 anos. Nossa. O importante é que quando congela, você congela naquela idade da mulher. Por isso que quanto mais jovem ela congelar, melhor. E uma vez congelado, a gente não tem. Não é assim, a situação como um iogurte que teria validade, alguma coisa assim, não. Ele dura bastante, sim.
Perfeito. Muito interessante. Agora, professor, esse dia a dia, eu acho que é importante a gente sempre falar, a gente tem que mostrar as possibilidades e também as dificuldades. Às vezes não é numa primeira tentativa que se obtém a fertilização, essa rotina de casais. Eu acompanhei de perto o caso de uma amiga, ela conseguiu uma gravidez depois de um nono processo de fertilização, né? Obviamente que ela tinha condições financeiras para assumir esse risco. Não é uma rotina fácil. Gostaria que o senhor falasse também disso, para a gente não vai vender uma ilusão, né?
Exatamente. E é exatamente por isso que a gente fala, por exemplo, as mulheres falam, não, eu estou adiando o meu projeto de gravidez e depois a fertilização in vitro resolve. E não é verdade. Porque se você fizer a fertilização in vitro numa mulher de 40 anos, as suas chances são muito menores. Cada ciclo desse, além da questão financeira, eu diria que a questão emocional é muito importante.
Terrível. Fora que
o desgaste que aquele casal sofre num processo desse. Então, uma pessoa como a sua amiga aí, Roxane, que fez um número de ciclos enorme, certamente ela a felicidade de ter conseguido o sucesso, mas boa parte desiste antes disso. E não é por questões financeiras. A gente obtém a maior parte dos casos de sucesso entre 4 a 5 tentativas. Mas a França, por exemplo, pagava 8 ciclos para as mulheres no passado. Mas mesmo pagando, portanto, não tem o problema financeiro, quem não conseguia gravidez com 4 a 5 tentativas desistia. Desistia por quê? Por conta do desgaste que eles viviam. E isso afeta muito a conjugalidade do casal, a sexualidade, né? Porque fica tudo muito artificial, é um problema. Eu digo assim, as pessoas, mesmo os médicos, viu, Roxane, que fazem outras especialidades, não valorizam muito, porque, lógico, não é uma ameaça à vida, não é uma doença que ameaça a vida. Mas é uma doença que afeta o bem-estar. Uhum. O bem-estar psíquico, o bem-estar social dessa pessoa.
Afeta a qualidade de
vida.
Afeta
muito a qualidade. Então, quem vivencia esse problema, avalia muito bem. Quem não vivencia, acha que às vezes é um pouco exagero e faz comentários que são muito negativos. Falar, tem tanta criança no mundo. Quer dizer, o sonho de um casal ter um filho próprio é um sonho mais do que legítimo. É uma coisa que... E a gente pode, sim, ajudar muitos deles.
Professor, por que que em muitos casos de reprodução humana assistida lá, acontecem nascimentos de gêmeos, trigêmeos e tal?
Esse eu diria que é um efeito colateral do processo.
Certo.
E a medicina tenta evitar esse efeito. Por quê? Porque como a gente tem, no fundo é uma consequência um pouco do subdesenvolvimento, como a gente tem poucas possibilidades, inclusive econômicas, a gente força um pouquinho mais a barra, colocando mais embriões num processo. Por quê? Porque melhora a possibilidade de gravidez. Só que vem o efeito colateral de mais de um pegar. Os países nórdicos, por exemplo, eles só transferem um embrião. E por quê? Porque é melhor tentar mais vezes, transferindo um, do que tentar uma vez, transferindo três. Em termos de risco.
Uhum.
E eles têm um índice de gravidez múltipla aí, os gemelares, é muito menor. E por que que preocupa isso? Porque eu tenho muita mulher que fala, não, doutor, eu quero dois de uma vez. É um sonho da mulher. Tudo bem. Só que isso tem riscos. Tem riscos à gestação, tem risco à saúde. Nós não queremos isso do ponto de vista médico. O normal é ter um. É uma gestação mais normal. Quando vier em dois ou três, a gente chama isso de um efeito colateral. É lógico que tem vários sucessos, mas o ideal é evitar.
Uhum.
Por isso, essa política hoje mundial de tentar reduzir o número de embriões que as mulheres transferem.
Bacana.
E aí, mais uma dúvida, é se há algum tipo de restrição mesmo, algum problema que acabe atrapalhando consideravelmente e que impossibilite a mulher de recorrer, por exemplo, a uma técnica de fertilização, né? E a gente não está falando do óvulo, claro, não é exatamente isso, mas há algum empecilho para as mulheres?
Não, o principal empecilho que a gente menos consegue lidar é essa reserva ovariana que se extingue. Né? Em mulheres com a idade isso acontece, mas você tem isso mesmo em mulheres mais jovens, que é o que a gente chama de uma falência ovariana precoce. Mulheres de 30, 30 e poucos anos, os seus ovários podem entrar nesse processo aí de perda da função mais precoce. Toda mulher vai ter essa perda de função quando entra na menopausa. Mas isso pode acontecer antes. E nesses casos, a gente não consegue reverter. Quer dizer, só vai se reverter, por exemplo, com a doação de um óvulo de uma mulher mais jovem, que é um processo também perfeitamente ético e disponível. Mas não é o próprio óvulo, não é a própria carga genética da mulher. Essa é uma limitação importante.
Uhum. Bancos de óvulos existe?
Não, ainda existe no exterior.
Existe
no Brasil,
o banco de esperma,
nós,
né?
Nós temos bancos de sêmen.
De sêmen.
Nós estamos lutando, provavelmente o nosso Conselho Federal, eu faço parte da Câmara Técnica de Reprodução aqui do nosso Conselho Regional, foram feitas sugestões para que a gente amplie a possibilidade de doadoras. A limitação que a gente tem hoje no Brasil, a necessidade é clara, quer dizer, mulheres querendo óvulos, o número é muito grande. Agora, mulheres para doar, a gente tem uma limitação, porque no Brasil é permitido apenas para casos de mulheres inférteis que vão sobrar óvulos e elas doariam. E isso, obviamente, restringe, porque a mulher infértil, ela vai querer guardar para ela mesma. Esse é um problema. E o que a gente propõe, como é na Espanha, é que você possa ter doadoras voluntárias. A Espanha faz isso regularmente. Então, a nossa legislação diz que a doação tem que ser anônima. Isso tem que ser respeitado. E tem que ser não remunerada. Mas você pode ter doadoras altruísticas que querem doar os seus óvulos. Você tem uma amiga, você doa para o banco de óvulos, e você recebe, como banco de sangue, seria uma coisa mais ou menos assim. Você não vai receber o óvulo da sua amiga, da sua irmã. Ela vai doar para o banco e o banco vai fornecer, mantendo o princípio ético do anonimato.
A mulher que receberia não saberia de
não
quem estaria recebendo.
Essa é a nossa legislação. O anonimato é mantido, porque eu acho lógico, não traz benefício para a criança essa história. Outros países não têm essa mesma cultura. Os Estados Unidos, por exemplo, permite, num banco de sêmen, principalmente, que a pessoa identifique quem foi o doador.
Perfeito.
Mas aqui no Brasil, a nossa legislação ética, isso é ético, é não remunerado, porque o comércio realmente é um problema, né? Num país pobre como o nosso, você vai ter as pessoas vendendo, né, óvulos e espermatozoides. Agora, na Espanha, por exemplo, é muito liberal. As universitárias vão lá, por 1.000 euros elas doam óvulos.
Perfeito. O que é que precisa mudar, então? A legislação ou a cultura aqui no Brasil?
Ambos. A legislação, provavelmente, do ponto de vista... Porque o que, que a gente quer com essa mudança? É beneficiar mais mulheres que estão precisando de óvulos. E esse potencial nós temos muito grande. E nós estamos deixando de ajudar essas mulheres. Agora, se isso for bem regulamentado, tudo bem. Doadoras, eu acho que a gente consegue.
Bom, para a gente finalizar, a dica final e preciosa, não vamos deixar para engravidar tão tarde, né? Essa que é a questão, a mulher tem que respeitar também o seu ciclo biológico. É claro que a gente atrasa dia por outras necessidades, muitas vezes por falta de não se encontrar mesmo o companheiro, mas outras vezes por dar prioridade, né, a outros projetos, como o professor também aqui falou. Mas eu gostaria que o senhor desse uma dica final para a gente potenciar, porque nós já estamos quase chegando no finalzinho do jornal. Quer dizer, a dica preciosa para a mulher que quer ser mãe.
Essa foi, eu acho que você já deu a principal dica, Roxane.
Eu mesma
essa
falei,
realmente,
né?
O natural, o fisiológico é engravidar cedo. Eu até estava comentando com o Ferraz aqui, a Google nos Estados Unidos, por exemplo, paga das suas funcionárias congelamento de óvulo.
Olha,
eu discordo, eu acho que ela deveria era propiciar mais condições para suas funcionárias engravidarem mais cedo, com creches, com condições de trabalho, e elas engravidariam mais naturalmente. Agora, ela remedia, o que também tem uma lógica, fornecendo, por exemplo, o congelamento. Mas eu acho que a principal mensagem é planejamento familiar, a mulher ter a gestação no momento certo. Porque um outro lado da moeda é ela engravidar quando não quer. Que hoje você tem, principalmente nas mulheres jovens, o outro lado, que ela engravida e não estava querendo e também vai atrapalhar o seu projeto de vida.
Muito bem, professor Rui Ferriani, vice-diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e chefe do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas, em entrevista comigo aqui com o Ferraz Júnior. Muito obrigada, professor, foi um bate-papo delicioso.
Bom dia a todos vocês.
Obrigado, professor, um abraço, Roxane, ouvinte da Rádio USP, até amanhã.
Obrigada, até amanhã.